Olá, bem-vindos todos a mais uma edição do MedTech Talks, esse projeto que é realizado pela Rode Saúde Ventures, pelo Hub Saúde, pela TOTUS, pelo Complexo Hospitalar São Francisco de Assis. E todo mês, ao final do mês, a gente tem essa uma hora aqui, uma hora e 20 minutos, pensando o futuro da saúde, o impacto no mercado, os desafios da nova carreira médica. E hoje, rapidamente, eu vou fazer uma apresentação aqui de cada um dos nossos convidados, que são pessoas incríveis com experiência nessa área. E aí, rapidamente, pedir também que cada um se apresente e que já traga aqui, após a apresentação pessoal, o seu ponto de vista dessas mudanças, desses impactos, especialmente com o tema desse mês, que é o IoT, são os medical devices, os equipamentos vestíveis, a inteligência artificial. Então, vamos lá de maneira bem ágil, é um bate-papo bem livre, bem aberto. Agradecer a todos que estão entrando, podem colocar suas perguntas no chat ali, nós vamos procurar responder. Tivemos mais de 150 inscritos para essa edição, então a gente espera ter um momento bem rico aí de reflexão sobre o presente e o futuro. Rapidamente, a gente tem aqui o Fernando Paiva, que é um profissional da área de saúde também com uma vasta experiência no campo da tecnologia, da internet das coisas, do IoT, um especialista nessa questão de medical devices, é mentor de startups, trabalha num fundo de venture capital de um family office, então é uma pessoa conectada com inovação e com novos negócios. Também conosco o professor José Celso, que é diretor da Faculdade de Ciências Médicas, seguramente uma das mais tradicionais do Brasil, a maior em número de alunos formados, que faz parte da Fundação Lucas Machado, que tem um Instituto de Inovação e tem veículos incríveis, a Feluma Ventures, de fomento à inovação, uma pessoa que está mergulhada no ensino da área de saúde, em sentido amplo. Temos conosco aqui o Dr. El Biancos também, que é o superintendente-geral do Complexo Hospitalar São Francisco de Assis, que já há alguns anos tem um projeto de inovação muito consistente, um hospital 100% SUS, que mesmo lutando com seus desafios, trabalha a inovação e acredita em inovação. O Rogério Pires, parceiro antigo aí, head de saúde do Grupo TOTUS. E hoje a gente trouxe também, além desses convidados incríveis, o Vicente Gotten, que é o head do TOTUS Labs nos Estados Unidos, está lá na Carolina do Norte, desenvolvendo soluções incríveis do mais alto nível de complexidade tecnológica. O Vicente também vai poder compartilhar um pouco isso conosco. Então, eu vou pedir, na ordem, que cada um aí se apresente, já deu seu ponto de partida. Vamos nessa roda, Fernando, Zé Celso, Helder, Rogério e Vicente. Bem-vindo, Fernando.
Muito obrigado, prazer a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado ao Fábio. A minha introdução é muito breve. Eu sou um especialista em internet das coisas médicas no Brasil, um dos poucos mestrados e doutorados sobre a temática. Sou apaixonado por saúde, filho de médicos, né? Família tem muitos médicos na minha família, e especialista também em tecnologia da informação para inovações disruptivas. Eu costumo dizer, em vários eventos em que eu tenho oportunidade de falar e bater um papo, que nós estamos no melhor momento da história da civilização em relação à saúde, sobretudo sobre medical devices, interoperabilidade e integração de dados. Eu acho que esse bate-papo vai ser muito rico e a gente vai poder explorar muitos recursos que o IoT pode proporcionar para melhorar a saúde do paciente e colocar o centro da atenção. Muito obrigado.
Obrigado, Fernando. Professor Zé Celso.
Boa tarde a todos, agradecer o convite do Fábio Veras para estar aqui nesse evento com vocês, né? Sou diretor da Faculdade de Ciências Médicas, fui coordenador do curso de medicina aqui antes de ser diretor, sou egresso da faculdade e a nossa percepção é clara, que o profissional de saúde tem que estar familiarizado com a inovação, com o que está acontecendo, para ele ter um desempenho mais adequado, que a sociedade vai esperar dele no futuro, né? O Fábio já falou, nós criamos um Instituto de Inovação Próprio, as Ciências Médicas tem um Instituto de Inovação Próprio, cuja ideia desenvolver ideias, desenvolver projetos aqui dentro, né? Foi criado também um Ventures, né? A Feluma Ventures, desenvolver ideias aqui dentro, desenvolver projetos aqui dentro, e que isso, no futuro, produza propriedade intelectual para a própria Feluma, para a própria faculdade, enfim, que seja um fator atrativo de novos alunos para as ciências médias. As ciências médias se colocar não só como uma faculdade preocupada em captar e reter o aluno, mas uma faculdade, como ela sempre foi, que oferece múltiplas opções para o egresso. Nossa preocupação é com o egresso. É natural que a gente se preocupe com a inovação e com a tecnologia. Outro ponto importante, a gente tem se incorporado, inclusive, em disciplinas curriculares nossas na faculdade, né? Nós temos disciplinas de gestão e inovação, de gestão pessoal, de profissionalismo, enfim. E, recentemente, nós fizemos um acordo com a faculdade de business, que é a faculdade Esquema, justamente para os alunos nossos da faculdade terem as ideias, trabalharem junto com os alunos de uma escola internacional de business para a produção de ideias inovadoras para a área da saúde. Então, a gente está envolvido nisso, dessa forma como gestor no momento, né? Mas eu queria saudar e agradecer muito o convite, porque a gente tem que falar muito sobre essas coisas, a gente tem falado muito aqui dentro da faculdade, tem feito eventos dentro da faculdade, que a gente entende que o médico, o profissional de saúde completo tem que estar familiarizado com isso, não pode ser atropelado por isso depois que se gradua.
Obrigado, professor. Doutor Helder.
Boa tarde a todos, é um prazer de novo estar aqui conversando com vocês. E, bem, eu sou superintendente-geral da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis. Estou aqui já há 12 anos no processo de recuperação do hospital, inicialmente, e depois já desenvolvendo uma outra unidade, tornando-se a fundação uma mantenedora de dois hospitais, então com o complexo hospitalar. E desde 2018 a gente vem conversando e desenvolvendo o projeto de inovação. Nós percebemos que é uma maneira de trazermos tecnologia, trazermos novas ideias para um hospital 100% SUS, um hospital com dificuldades financeiras, mas com um potencial de assistência muito grande, né? Atendemos aí com alta resolutividade a milhares de pessoas, né, anualmente. Trazemos aí conforto para muitas e muitas pessoas. E a inovação trouxe uma motivação maior, né, dentro do nosso ambiente do São Francisco. Então, desde os nossos colaboradores, o nosso corpo clínico, a gente percebe um entusiasmo dentro desse tema, né? Já tivemos aqui eventos onde que premiamos melhores ideias de inovação entre os funcionários, tivemos aqui momentos de captação de parceiros, né, de startups que trouxeram projetos, né, para serem desenvolvidos ou validados dentro do hospital. Temos uma parceria também com a área acadêmica, né, com os alunos do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC, então rodando estágios de graduação dentro do hospital. Então, isso tudo fomenta muito essa necessidade que hoje a saúde tem, né, de se desenvolver rapidamente na área de inovação. Eu acho que essa pandemia, né, apesar de ser uma situação terrível para o mundo todo, neste campo ela acabou trazendo uma possibilidade, um aceleramento no desenvolvimento de algumas ferramentas e algumas ideias, e também a abertura de portas para a utilização dessas ideias e ferramentas, né? Nós aqui no São Francisco trabalhamos com alguns projetos já em parcerias com startups, projetos que são voltados para o ambiente interno e que alguns estão já se tornando produtos para o ambiente externo, e isso tem trazido um retorno muito importante para a Fundação dentro do que a gente projetava em relação aos resultados que a gente podia ter com esse projeto. Então, a questão da inteligência artificial, né, a questão dos vestíveis. Hoje, né, o Zé Celso falou, quer dizer, é uma situação onde que nós não vamos voltar, né, nós não vamos conviver, né, na medicina sem esses fatores. Então, a gente propiciar dentro dos nossos hospitais espaço para esse desenvolvimento, mas principalmente para que o nosso público, e aí entram também os alunos, que são os que vão utilizar isso com muita propriedade, inclusive com uma intimidade que hoje a gente ainda não tem, né, dentro do seu dia a dia, isso vai fazer com que a medicina fique mais ágil, mais segura, sempre tendo em mente que que são ferramentas, né? Isso não é para substituir o médico, para substituir as equipes, né, as equipes multiprofissionais que atuam na assistência, mas sim ferramentas que vão ajudar muito a otimizar tempo, né, e trazer para os nossos pacientes uma resolutividade muito maior. Então, acho que a qualidade da assistência e a cura, né, ou o cuidado, né, com os nossos pacientes, né, serão muito melhores, né, com a implantação dessas inovações. Então, é sempre muito bom, e eu espero aí, eu tenho certeza que essa hora aí de conversa vai ser muito rica.
Obrigado, doutor Helder. Rogério?
Boa tarde, pessoal. Assim, é um prazer estar aqui novamente, né, nesse MedTech Talks. Acho que é um evento aí que a gente vem fazendo aí constantemente, né, Fábio? Assim, para quem não me conhece, eu sou o head do segmento de saúde da TOTVS. A gente trabalha com soluções aí para o segmento de saúde, na parte de hospitais, clínicas, a parte de operadores de saúde. E esse é um tema extremamente relevante, né? Eu entendo que a saúde, ela vem, principalmente do ano passado para cá, a gente vem num momento transformacional para a saúde como um todo. Né? Acho que a necessidade gerou oportunidade. Né? A saúde, a gente precisou de se digitalizar, o paciente não teve mais como ter aquela constância dentro das instituições, o médico, ele ficou um pouco mais, digamos assim, virtual em cima do contexto do atendimento. E dentro do foco que a gente está colocando aqui, sem dúvida, a inteligência artificial, os equipamentos vestíveis, os wearables, o IoT, eles realmente são grandes aliados no processo de atendimento, no processo de acompanhamento de pacientes. Eu entendo que isso aí são grandes tecnologias aliadas para que a gente consiga ter o melhor atendimento do paciente até o seu desfecho clínico. Acho que isso tudo aí vem a agregar. A tecnologia, ela vai, assim, eu entendo que o que a gente vem passando desde o ano passado até então, e o que vem pelo futuro, a tecnologia, o ganho tecnológico para a saúde como um todo, ele vai ser exponencial. E sem dúvida, a inteligência artificial como parceiro, IoT como equipamentos auxiliares nesse contexto do atendimento, eles realmente virão para agregar. E a gente vai ter um debate aqui muito rico em cima de todos os pontos que a gente pode agregar para a saúde como um todo nisso aqui. Tá?
O Rogério, a gente tem essa convergência, todos nós, né? A Road Saúde Ventures também, desenvolvendo startup de saúde. Mas eu passaria para o Vicente, para que você, Vicente, traga para nós o estado da arte do nível de complexidade tecnológica das soluções que vocês estão desenvolvendo aí no TOTVS Labs, nos Estados Unidos. Claro que a gente sabe que no Brasil tem desenvolvedores incríveis e projetos de desenvolvimento tecnológico sensacionais, mas essa multinacional verde e amarela decidiu ter um escritório lá no Vale do Silício, enfim, agora aí nos Estados Unidos, com a Carolina do Norte, exatamente para beber também da fonte do que é o estado da arte do desenvolvimento. E nessa pandemia, eu sei que vocês desenvolveram soluções sensacionais de gestão de RH à distância e outras tantas, mas queria puxar de você, Vicente, como um grande especialista em tecnologia, O que você está vendo nessa fronteira do IoT, dos vestíveis, para que você possa falar, e depois o Fernando também trazer a visão bem técnica dele sobre isso, e aí a gente fazer uma roda de debate.
Tá ótimo, obrigado, Fábio, obrigado a todos. Eu lidero para a TOTVS, a TOTVS Labs, a gente tem times espalhados aqui nos Estados Unidos, tanto na Carolina do Norte, que é um hub crescente de inovação, especialmente em saúde, e também na Califórnia. Eu não sou especialista em saúde, eu tenho aprendido bastante com o Rogério e outras pessoas do time da TOTVS, nos diferentes projetos, né? Porque apesar de uma boa parte dos cientistas e designers, né, estarem aqui nos Estados Unidos, a nossa missão é construir o que a gente fala, né? Construir o futuro junto com os clientes, né? Então é muito comum a gente, nos eventos que a gente tem, o Silicon Valley Week, por exemplo, trazer os clientes e aí em conjunto identificar quais são os problemas que você está tendo, né? Ideias que a gente possa usar dados, que a gente possa usar dispositivos IoT, que a gente possa usar inteligência artificial para melhorar os vários aspectos da saúde, né? E nesses últimos 2 anos eu tive o privilégio de trabalhar junto com o time do Rogério, da TOTVS, para o segmento de saúde, desde como que a gente pode utilizar a máquina, né, para aumentar a capacidade, por exemplo, das operadoras de plano de saúde, para serem mais ágeis na aprovação e auditoria, até mesmo como que a gente digitaliza o processo de médicos anestesistas, né? Então, tem sido muito enriquecedor conhecer um pouco sobre saúde, e essa parceria que a gente tem, né, entre vendo o que está acontecendo aqui com empresas locais, né, não só dos Estados Unidos, mas para o mundo todo, né? E junto com as empresas de saúde do Brasil, e aí nas diversas pontas, né, às vezes é um hospital, é um plano, é uma operadora, né? Então ter essa capacidade, essa oportunidade de conectar essas várias pontas e construir soluções em conjunto é muito enriquecedor, Fábio. Eu acho que tem vários aspectos aí de saúde que a gente pode melhorar, né? Não só para quem oferece um plano, para quem oferece um serviço de saúde, mas também para o paciente, para as pessoas, né? Então, você comentou sobre os wearables, eu estou bem curioso para ver o que o Fernando tem para compartilhar com a gente, porque eu imagino que os wearables, eles têm muito a contribuir também com a saúde preventiva, né? Se eu conseguir, então, detectar sinais, né, de como é que está o ecocardiograma do Vicente, como é que está o nível de açúcar, batimento cardíaco, ele se exercita ou não, eventualmente eu posso até mesmo influenciar, né, os hábitos das pessoas. Eu acredito que tem aí um mundo de oportunidades que a gente ainda pode explorar, né, para melhorar os vários aspectos da saúde.
Obrigado, Vicente. Fernando, traz para nós aí uma visão bem tecnológica e médica. Acho que você está no mudo, Fernando.
Excelente as observações e os pontos de vista do Vicente, né? Eu acredito muito que a jornada do paciente ela não tem uma dissociação, ela é cadenciada quando você fala de jornada de dados do paciente. Hoje, o ecossistema de saúde, desde a indústria farmacêutica até a ambulância, quando chega no pronto-socorro e depois no processo de desospitalização do paciente, em todo esse processo de manejo do paciente, você está trabalhando constantemente com dados. E quando você fala de saúde suplementar, que é praticamente o tema que você iniciou aqui a abordagem, que aí nós temos saúde suplementar nesse ecossistema como um todo, de maneira cadenciada, nós temos saúde ocupacional populacional, nós temos toda a parte também de value-based care, onde você cuida de todo o processo de manejo desse paciente e todos esses dados transacionais, até você chegar no processo de desospitalização e aí fazer o acompanhamento, seja via assistência domiciliar ou via home care. Em toda essa jornada, os dados do paciente, eles estão permeando. Não importa se é saúde ou se é saúde e bem-estar. porque bem colocado por Vicente, você tem toda a análise preventiva e preditiva quando você faz um acompanhamento com qualquer tipo de wearables, né? É, que eu costumo classificar em partes o que é um wearable, medical device, clinical care, e o que é simplesmente um wearable lifestyle, onde você tem uma deficiência de acuracidade de dados e informações para que aí consiga gerar dados preventivos e preditivos e estratégicos para um processo de desfecho clínico saudável e seguro para o paciente. Toda essa jornada, eu vou começar ali no ambiente clínico hospitalar, onde eu tive a oportunidade nos últimos 2 anos em estar presente com o meu time em mais de 1.200 hospitais presencialmente, até no processo de clínicas e laboratórios, onde eu acredito que existe uma riqueza muito grande antes do saúde e bem-estar. Nós temos hoje muitas coisas boas em relação a poder extrair os dados dos devices, dos médicos devices e equipamentos que permeiam a jornada do paciente dentro de um hospital, seja ali no pronto-socorro, na internação, ou seja, numa sala de cirurgia, ou, sobretudo, no beira-leito de uma UTI. Porém, o Brasil, ele é um oceano azul, sim, por quê? Nós temos ainda um déficit muito grande de infraestrutura física e lógica em relação aos equipamentos. Infelizmente, nós estamos começando, no meu ponto de vista, ainda um avanço em relação à conectividade. Nós não temos nenhum processo ainda formalizado de 5G no Brasil, ainda existem tramitações muito grandes, eu acompanho, faço parte da ABINC e a Anatel, para fazer com que todos os equipamentos, sejam nacionais ou internacionais, eles já tenham um nível de conectividade, seja via Wi-Fi, seja via Bluetooth, que faz com que você consiga extrair esses dados numa linguagem universal como HL7 ou HL7 Fire, não vou entrar no Technic-Tays, mas que você consiga fazer com que essa conectividade garanta uma latência e uma segurança para que esses dados eles não caiam, não se percam no meio do caminho. Nós ainda temos esse déficit. Quando você vai para operações hospitalares verticalizadas, aí sim você já começa a ter e visualizar um avanço muito grande, onde os próprios grupos verticalizados eles estão, entre aspas, obrigando já os fabricantes a fornecerem equipamentos que já saiam com algum tipo de dado um pouco estruturado, aonde você já consegue capturar essas informações e aí sim utilizar essas informações para fazer os seus checkpoints digitais e utilizar ele no manejo do paciente dentro do ambiente clínico hospitalar para fazer um desfecho clínico seguro e, futuramente, até os famosos command centers, onde você tem um ganho significativo no velho do basic care. Porém, eu acredito que um dos maiores valuations dentro de uma operação hospitalar, por exemplo, está dentro do beira-leito de uma UTI, onde você tem uma complexidade de equipamentos muito grande e onde também tem uma certa disparidade em relação à integração, a como que eu vou fazer com esse MDI, que esses medical devices sejam integrados e sejam capturadas essas informações para que seja transferidas automaticamente para os prontuários eletrônicos. E aí nós temos um outro problema em relação ao prontuário eletrônico, que não são todos os prontuários eletrônicos do mercado que permite você integrar de maneira automatizada esses dados para que você faça uma estratificação de risco e aí depois até avaliações de saúde populacional. Mas eu acompanho e vejo que existe um crescimento constante, uma certa sensibilização e uma abertura já no mercado como um todo, para que esses dados, independente de qual é a marca do fabricante de equipamentos, sejam integrados dentro dos prontuários eletrônicos, por isso que existe aí, então, as janelas de oportunidades para que você crie na jornada do paciente vários tipos de ferramentas, seja ali no processo de internação, quando chega, igual eu comentei, uma ambulância, e aí ela já está totalmente conectada, eu conheço empresas como a W3 Care, que conecta a ambulância, já disponibiliza esse dado para a operadora, para a seguradora e para o próprio grupo de saúde verticalizado, e aí esses dados já podem ser utilizados ali para que o médico ele consiga iniciar um processo para conter ali uma intercorrência de uma maneira mais segura e muito mais estratégica. E aí todo o processo e aonde nessa jornada esse paciente ele vir a passar, todos esses dados, essas informações, elas são capturadas e disponibilizadas aí num futuro Big Data, ou num Data Lake, e etc. Porém, eu gostaria de fazer uma associação com a inteligência artificial. Por quê? Eu costumo dizer em vários fóruns que não existe inteligência artificial no ecossistema de saúde,
sem o platô do IoMT, que é a Internet das Coisas Médicas. Porque todo mundo sabe que a maioria dos dados e das informações que são manipuladas na jornada do paciente, independente se é no ambiente clínico-hospitalar ou fora do ambiente clínico-hospitalar, não é automatizado. Tem sempre uma intervenção ou tem sempre uma manipulação humana que faz com que, sobretudo num momento que nós estamos vivenciando de pandemia, faz com que o profissional da saúde, que às vezes está num processo de estafa ou de burnout muito grande, ele cometa um equívoco na hora de manipular fazer o input dos dados dentro de um prontuário eletrônico ou qualquer outro tipo de solução ou ferramenta que precisa registrar esses dados. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a maioria dos hospitais que ainda não é paperless tem uma média de erro internacional de 30%. Ou seja, os colegas aqui que são médicos aqui, como minha mãe e minha família, sabem que 30% de erro pode gerar, infelizmente, induzir a fazer um diagnóstico equivocado. Ou seja, enquanto nós não tivermos o platô do IoMT para depois a gente conseguir alimentar um machine learning, um deep learning, aí uma camada de inteligência artificial, dificilmente a gente vai conseguir fazer com que as soluções de inteligência artificiais elas sejam realmente fidedignas e resolutas no desfecho clínico do paciente. E aí a gente pode, Fernando, explorar aqui esse bate-papo aqui com todos vocês.
Fantástico, Fernando. Acho que a sua fala ela remete sempre a Roberto Carlos. Eu tenho tanto para lhes falar, mas com palavras não sei dizer, porque expande a perspectiva do diálogo para a gente ficar pelo menos umas 5 horas aqui, né? Mas eu queria pegar nessa fala incrível sua e complexa 3 camadas. Primeiro, se a gente for... porque quando se pensa a jornada do paciente, a gente está falando a jornada de vida das pessoas. Então, a gente tratou disso no outro MedTech Talks, até com o Dr. Marcos Galasso, que é um cirurgião torácico lá no Canadá, brasileiro, que está nos assistindo. Obrigado por prestigiar, Marcos. Esse acompanhamento dos dados de nutrição, do dado de atividade física, do dado de medicação e as probabilidades estatísticas, tudo isso vai criar um dashboard ou um mapa de voo cada vez mais complexo e que eu não tenho dúvidas que vai chegar no SUS. Fatalmente vai chegar no SUS, porque ele vai ser a grande solução, inclusive, para o financiamento. E aí, a gente sempre busca aqui nesse debate do MedTech Talks tentar chegar num denominador comum, e aí me dirijo a todos, do que deva ser feito para que a gente saia desse automatismo do crescimento normal, enfim, do negócio de saúde, que é um negócio que circula muito recurso, mas que ainda padece de melhorias, aí, eu diria até, muito básicas. Então, eu resumo para a gente abrir esse debate nas seguintes questões. Primeiro, o tempo de atendimento de um paciente com eficiência, ele implica na qualidade da sua recuperação. Isso serve tanto para o preventivo quanto para a emergência, isso serve para um transplante de coração, para um transplante de pulmão, para um transplantado na recorrência de retorno a um hospital. Então, a dimensão dos wearables ou do monitoramento, ela impacta o custo de despesa da saúde, a eficiência e o desfecho. Número um. Número dois, você traz o IoMT, né, que é o médico device, e a gente tem, já tratamos aqui também, Rogério testemunha, o desafio da interoperabilidade. Sistemas no Brasil não dialogam. E, por último, a ausência do prontuário integrado, que o Galasso traz para nós no Canadá. Aqui no Brasil ainda tem muita conversa dos riscos, dos problemas, dos receios, da LGPD, mas o Canadá há 20 anos, quando um paciente público ou privado senta na frente de um médico, ele tem um prontuário de 20 anos. Cara, isso economiza bilhões de dólares de novos exames desnecessários, de análises equivocadas, de tempo, né? Então, eu acrescentaria essas questões aí, nessa grande miscelânea de questões essenciais da saúde, chamando o professor Zé Celso e o doutor Helder para esse debate. Por favor, professor.
O Fábio, anotei até o que você falou aqui, muito sensato, gostei muito da apresentação do Fernando. E eu concordo integralmente com as colocações de ambos, né? O grande desafio que a gente tem hoje, eu uso muito, a gente tem uma maior, a saúde suplementar aqui, o maior em Belo Horizonte, é a Unimed BH. A Unimed é a mais evoluída nisso, né? Com essa questão de inovação, né? O grande problema que ela tem é exatamente essa questão do prontuário. Você faz um exame de raio-x na axial, os dados estão na axial. Você faz um exame de sangue no Pardini, os dados estão no Pardini. Enfim, você não tem os dados, né? Então, a Unimed está tentando uma solução própria, que é o prontuário dela, né? Então, hoje a gente começa a trabalhar no prontuário dela, e eu acredito que isso vai evoluir para anexar esses documentos lá. E aí, pelo menos na comunidade dela, isso vai acabar, vai começar a gerar data. Que não tem jeito, se você pensar em Big Data, em qualquer outro tipo de inteligência artificial, se você não tem os dados, né? Os dados estão todos espalhados, né? A grande questão dos IoTs é justamente qual que é a interface, né? Os hospitais vão ter uma interface para Apple, para Android, para, né? Quer dizer, isso tudo é uma oportunidade. Quer dizer, quem construir solução para que esses IoTs sejam amigáveis, né, com o prontuário, que eu acho que eles têm que ser amigáveis com o prontuário, né? Eles vão. Isso é uma oportunidade tremenda, realmente, né? As pessoas pensam muito na questão dos wearables só para monitoramento dos pacientes, né? Mas, ao contrário, elas podem funcionar para diversas questões, né? Um paciente, por exemplo, que tem que fazer determinado exame laboratorial a cada mês, eu trabalho com endoscopia, por exemplo, o paciente tem que ser lembrado que tem que fazer uma colonoscopia de controle por causa de um adenoma que ele teve há 5 anos atrás, né? Se você contactar o paciente por um wearable, é muito mais simples, né? Agora, é igual o Fernando falou, como é que a gente faz esse caminho, né, para contactar o paciente de maneira segura, estruturada, e que garanta, inclusive, do ponto de vista civil e médico legal, que isso foi feito, né? Porque a pior coisa do mundo é um paciente falar que não sabia, né? Quando isso vai para o judiciário, eu não sabia, não fui avisado, ninguém me falou, ninguém me informou. Então, assim, acho que tem várias questões ainda que tem que evoluir, mas eu concordo muito com o que todos disseram aqui, o Fernando falou, o Vicente falou também, isso tudo são oportunidades, né? Cada desafio que a gente está colocando aqui não é um problema, é um problema que pode ser construído uma solução, e essa solução, ela pode ser escalável, né? Ela pode servir para toda a população. E eu gostei muito, Fábio, quando você fala do SUS, né? O SUS, existe uma perversidade no SUS muito grande, que é, por exemplo, o paciente chega no médico e fala assim, eu estou com dor no estômago, eu quero ir num gastroenterologista. O médico pede para ele ir consultar com o gastroenterologista, ele vai entrar na fila do gastro, né? A mesma fila que vai entrar um cara que tem um câncer, né? E aí do gastro, o gastro vai pedir uma endoscopia, ele vai entrar na fila da endoscopia. A mesma fila que tem uma dispepsia, tem um cara com câncer também, só que tem uma fila. A fila não consegue ser hierarquizada, nem a hierarquia da fila, né? O que que tem a inteligência artificial no SUS, se ela conseguisse hierarquizar as prioridades na fila, já seria um avanço na saúde das pessoas, assim, tremendo, né? Já seria um ganho de qualidade tremendo, já seria uma redução de custo tremenda, né? Quer dizer, quem bolar uma solução para a gestão dessa fila, para hierarquizar quem realmente tem que prioridade para acesso ao especialista ou determinada propedêutica, vai fazer um bem tremendo para o SUS, para a sociedade como um todo, não só na saúde delas, mas nós todos pagamos o SUS, nós todos sustentamos isso, né? Os pagadores de impostos somos nós, né? Então, assim, cada coisa que a gente fica falando aqui, na verdade, se pegar cada uma delas, quem pensar uma solução, essa solução vai ser escalável, não só para a saúde suplementar, como para a saúde pública. E eu termino, viu, Fernando? Gostei muito mesmo da lucidez do que você falou e do Fábio também. A questão da linha de cuidado. A linha de cuidado, ela é dado. Ela é feita em dados, né? A linha de cuidado, ela vai muito além de tratar a doença. Ela vai na questão de acompanhar a trajetória do paciente como um todo. Então, a linha de cuidado, ela tem que ser estruturada em dados, né? Para ela ser, de fato, efetiva, custo-efetiva, e entregar saúde para as pessoas, que é isso que é o objetivo de qualquer plano de saúde, privado ou público, né? Então, assim, esses são os meus comentários. Eu acho que tudo que foi dito aqui gera oportunidade. Quem encontrar a solução, a resposta para cada pergunta que foi colocada pelo Fernando e pelo Fábio, ali tem oportunidade, né? E oportunidade escalável.
Professor Zé Celso, é muito bacana que o papel do MedTech Talks é exatamente ser um pouco esse, ter esse lugar de visão e de construção de convergência, e todos que estão assistindo conosco na interação online, a gente cria novas camadas de paradigma, de compreensão das necessidades, né? Porque, infelizmente, ou felizmente, a linha médica, ela foca na assistência e ainda menos na questão de processos, né? Eu sei que tanto o Rogério quanto o Vicente vão falar ali que a TOTO já tem a solução que você falou, ou quase, mas eu não quero esquecer, e a gente não combinou com o Fernando, a W3Care, viu, Fernando? Ela está no portfólio da Feluma Ventures. Foi a primeira startup a entrar, que é da Hold da Saúde, né? Somos parceiros e sócios, a Saúde Ventures e a Feluma Ventures. E a WCare é uma startup que está no portfólio, então mostra a virtuosidade desse processo, né? Então, antes da gente falar
sabia,
aí...
Eu não sabia, eu sou amigo do Dr. Jamil, gosto muito do trabalho deles.
Foi bom que você fez propaganda para ela sem a gente precisar falar.
Depois você fala para ele.
Bom, mas eu quero pegar o gancho SUS. No último MedTech Talks, a gente falou muito sobre prontuário integrado e nós descobrimos que existe um projeto de lei no Senado para obrigar, por lei, um prontuário integrado. Então, assim, de alguma forma o Brasil caminha. Mas eu quero pegar o gancho SUS, que eu acho que é onde a grande revolução vai acontecer, de todos os sentidos, e ter a fala do Dr. Helder, para seguir aí com Rogério e Vicente. Doutor Helder.
Bom, eu estou enxergando todo esse movimento, né, da inovação dentro da saúde, assim, como se a gente pegasse um grande quebra-cabeça aí de 2.000 peças e começasse a fazê-lo pelos cantos. Então, eu acho que em cada canto estão sendo desenvolvidos, né, situações onde que a atuação na medicina preventiva, né, na promoção de saúde, né, a atuação de um grande banco de dados pessoal, né, onde que as pessoas terão a sua história em qualquer lugar que elas forem atendidas, né, a questão da jornada, que para mim é muito importante no que diz respeito à experiência do paciente, quer dizer, aquele paciente que entra no hospital, né, para ser cuidado, ele tem uma experiência, né, daquele momento, o que, que aconteceu, como aconteceu, o que, que aquilo agregou para ele de sentimentos bons ou ruins, né? E na questão do tratamento em si, né, da propedêutica, da terapêutica. Então, assim, nós estamos com esses desenvolvimentos sendo feito de formas isoladas, mas que elas estão tomando corpo, tomando forma em direção ao centro. Isso uma hora vai conectar. Isso, em algum momento, isso vai conectar, né? E aí, eu acredito que não só realmente na saúde suplementar. Eu acho que a saúde pública, inclusive, essa é um grande sonho. Já vi vários projetos a nível de governo de estado, ministério, em relação a esse prontuário integrado, né, esse banco de dados único dos pacientes. Uma hora isso também vai sair. E tem algumas experiências em termos de saúde no SUS que trazem para a saúde como um todo, né, do sistema de saúde, né, informações e possibilidades incríveis. Né? Você ter tecnologia e novos processos, né, porque inovação não é só tecnologia, a gente tem que falar também dos novos processos, das novas maneiras de fazer, né, o que já se faz. Então, isso também é inovação. No SUS, com a experiência de ter recursos mais escassos e a criatividade de trazer, né, soluções para isso, né, com certeza é um campo riquíssimo de desenvolvimento de ferramentas e processos que vão ajudar, inclusive, lá na saúde suplementar, onde que cada vez mais você precisa ter uma otimização muito grande do dinheiro. Né? Aquela indústria de fazer exames para fazer dinheiro, aquela falta de informações, né, ou falta de registro adequado das informações, a insegurança dos médicos querendo ter a sua segurança em relação ao jurídico, né, as questões judiciais, fazendo com que ele peça cada vez mais exames, né, e repita os exames que já foram feitos para poder ter certeza, enfim. À medida que nós tivermos essas ferramentas evoluídas, com essas informações mapeadas e centralizadas, sendo disponíveis para assistência ao paciente, isso vai trazer uma segurança e uma qualidade, uma resolutividade na assistência muito grande. Hoje, esse desenvolvimento que tem sido feito isolado nesses vários âmbitos, ele já traz um diferencial. Né? Essa questão de você ter destinos aí que vai dar os dados dos pacientes diretamente no prontuário e fazendo com que tanto a equipe multi quanto os médicos possam ter mais tempo com o paciente, porque uma das coisas que melhoram muito a experiência e o resultado de um tratamento, principalmente do paciente internado, mas também, né, no consultório, ambulatorialmente, é o tempo que o profissional tem dedicado ao paciente. Ele não precisa estar dedicado a registro, né? não precisa ficar lá perdendo, não é perdendo hoje, né? Mas gastando um tempo bem razoável naqueles registros, e que aí, né, como bem falou, tem a questão dos erros, né? Quando a gente não tem isso automatizado, né, quando a gente passa para essa situação de preenchimento, né, a inteligência hoje, né, artificial, ela vai fazendo a leitura daquilo que está dentro das informações que estão ali disponíveis para ela. Se essas informações são automatizadas, o nível de segurança é 1. Realmente, quando essas informações são colocadas por alguém, a chance de erro realmente é maior, principalmente se for num processo de atendimento em massa, né? Seja ambulatorial, seja num hospital, que o médico vai ter que passar ali 15 pacientes para olhar, né? Então, eu acho que isso vai evoluir, né, em termos de segurança e de resultado, para criar realmente uma linha de cuidado mais adequada, para, né, fazer um mapa de risco, né, do paciente com os seus alertas. A gente já tem uma experiência interessante aqui no São Francisco, com uma inteligência que está sendo desenvolvida, que dá a linha de cuidado, que dá um mapa de risco, que dá um score de gravidade do paciente com o seu percentual de chance de morte, mas que a gente vê que quando não está, a coisa não está batendo muito, né, é a questão da informação. A informação não foi colocada de maneira adequada. Então, fazer essa conexão, né, desse desenvolvimento, a gente ter cada vez mais esses dados automatizados dentro do sistema, isso aí é um dos encaixes que vai trazer uma evolução enorme dentro da nossa assistência, né? Porque a gente tem que ver que no, sempre, né, o nosso motivo principal é o resultado que a gente tem com o nosso paciente. Né? É o acolhimento que a gente tem com o nosso paciente, né? É a assistência integral que a gente dá para esse paciente. Então, desde você ter opções, onde você, inclusive, pode proporcionar entretenimento para esse paciente enquanto ele está em tratamento, isso faz parte do cuidado, né, do paciente. É importante, né? Então, a gente tem uma série de vertentes onde que estão sendo criadas realmente ferramentas que elas vão se complementar. Não tenho dúvida nenhuma que, no momento, elas vão conseguir fazer esse link, né, de todas essas vertentes, primeiro com uma, com outra, mas isso está evoluindo, a gente vê isso, né? E eu vejo que o que é desenvolvido no campo do SUS pode colaborar muito com o sistema de saúde, né? Como o que vem da medicina suplementar, com certeza, e aí, em termos de acesso à tecnologia, isso vai mais rápido, mas a nível dos processos, principalmente, e da experiência e necessidade de criatividade num campo onde você tem recursos escassos, isso traz um material riquíssimo para que as startups, né, e as mentes aí que estão fervilhando atrás de soluções novas aí, poderem realmente alcançar objetivos legais demais, onde que daqui a pouco, né, isso está sendo muito rápido, né? Daqui a pouco, hoje a gente já tem situações que, né, aqui mesmo, a gente estava numa reunião onde que a gente vai implantar uma ferramenta para treinamento dos nossos colaboradores, né, com situações de espaços virtuais, criações de ambientes virtuais, né, com óculos, enfim, situações muito interessantes que vão também ajudar ao desenvolvimento dos nossos profissionais e que podem atuar nessa situação da assistência, pode atuar na situação de entretenimento, né? E podem também, talvez em pouco tempo, trazer ali informações muito mais confiáveis, né? E em tempo real, né, para que a equipe como um todo esteja tendo uma performance muito melhor. Então, acho que, como o Fábio disse, né, é um tema que, se a gente for falando, e aí a gente entusiasma e vai falando e passa de uma vertente para outra, a gente pode ficar horas aqui conversando. Mas o interessante é isso. Eu acho que muita coisa está sendo criada em cantos diferentes, mas isso está se tornando mais robusto e daqui a pouco vai começar a acontecer os links e essas trocas de experiência que vão fazer com que todo esse ambiente, né, traga resultados fantásticos aí para a saúde do Brasil. Eu acho que o Brasil, pela sua criatividade, né, e o seu campo que a gente tem de experiências, né, e de um número tão grande de pacientes, né, com uma diversidade tão grande, né? Então, assim, isso aí é material de cultura realmente para desenvolver ideias fantásticas.
Obrigado, doutor Helder. Bom, Fábio,
posso fazer um complemento do doutor Helder em relação ao SUS?
Manda ver, Fernando.
Desculpa atrapalhar, eu sei que tem a fala.
Atrapalhou, não, ainda. Não. Aqui é bate-papo, Fernando.
Não, legal. Queria complementar até para fazer um paralelo e, sobretudo, prestigiar o SUS brasileiro, que é o nosso sistema de saúde, sem dúvida, um dos melhores e um dos maiores do mundo. Temos os nossos problemas, as nossas deficiências, dificuldades, mas é um dos melhores e maiores do mundo. E eu falo isso porque eu tive a oportunidade de desenvolver alguns projetos no governo do estado de São Paulo, na Secretaria de Saúde, Minas Gerais e Paraná, e, sobretudo, no Hospital das Clínicas, com um projeto de integração de dados e interoperabilidade, quando foi feito ali aquela regimentação para poder combater o Covid-19, onde foram conectados mais de 800 leitos de peraleitos de UTI de vários complexos ali do Hospital das Clínicas. E por que que eu estou dando como referência a prática e real o Hospital das Clínicas, que eu vou fazer esse link com o DataSUS? Nós não podemos deixar de considerar que o trabalho que está sendo feito no DataSUS lá pelo Jackson é um trabalho, no meu ponto de vista, dos últimos 20 anos, mais incríveis que a saúde ela teve no Brasil, em relação a dados, em relação a RNDS, em relação à interoperabilidade, porque como nós temos uma gestão muito fragmentada, de gestão pública, assim dizendo, é muito difícil nós termos um mesmo repositório de dados e informações, como seria o propósito do Dr. Helder, como ele colocou, justamente porque a gestão pública ela é muito fragmentada. Mas nós já temos grandes iniciativas de dados que estão sendo transacionados, como o Hospital das Clínicas, que hoje eu publiquei um artigo junto com o Dr. Carlos Carvalho, responsável pelo INCOR, onde nós conseguimos um projeto que conseguiu, além de reduzir o supply chain com redução de insumos dentro do beira-leito da UTI, dentro das salas de cirurgia, conseguiu fazer com que esse modelo via tele-UTI fosse replicado em mais de 24 hospitais do estado de São Paulo. Então, os dados estão todos interconectados, estão na mesma base de dados, todos os pacientes, as informações, elas são acompanhadas e monitoradas no Command Center do INCOR, dentro do Hospital das Clínicas, e é um case de sucesso que o Dr. Carlos Carvalho vem ventilando em várias esferas. Então, é uma iniciativa que ela corrobora que o SUS, tendo esse tipo de iniciativa, esse tipo de modelo de gestão, esse tipo de modelo de acompanhamento assistencial, o Brasil, o nosso SUS brasileiro, ele tem muitos ganhos, tanto que está sendo replicado já para outros estados do Nordeste, esse modelo que foi desenvolvido lá dentro do Hospital das Clínicas, por isso que eu acredito que existe esperança. Só que não existe, no meu ponto de vista, soluções que elas vão ser unilaterais ou lineares, cross, qualquer tipo de necessidade de solução tecnológica para poder assistir melhor e poder proporcionar uma tecnologia muito mais resoluta para o ecossistema de saúde brasileiro, sobretudo o SUS. Esse trabalho só foi concebido por quê? Porque houveram a união de várias frentes, a união de várias empresas e a união de vários players, startups e health techs que somaram forças em um só objetivo, que era proporcionar, mesmo que de maneira tímida, esse projeto dos 24 hospitais, uma saúde e um desfecho clínico melhor para o paciente. Então, eu acredito que o SUS brasileiro está num caminho, sim, quando a gente fala dos dados pelo DataSUS, porém, nós entendemos que existem vários espectros, sejam eles políticos e estratégicos e também pelas oligarquias, mas que eu acredito que já houve um avanço significativo em tentar unificar esses dados. E com essa resolução, só para fechar minha fala, que foi referendada no mês passado, tentando obrigar com que todos os estados eles tenham também as plataformas unificadas de dados via RNDS do DataSUS, isso já faz com que nós tenhamos depois, tecnologicamente dizendo, o melhor sistema de dados de saúde do mundo.
Obrigado, Fernando. Eu não sei se todo mundo está no mudo, porque às vezes fica um chiadozinho aí. Vou pedir para verificar, por favor. Bom, pessoal, a gente tem tempo ainda para duas rodadas mais enxutas aqui, para respeitar o tempo de cada um e o tempo de quem nos ouve. E eu queria, então, fazer a seguinte sequência. Ouvi Rogério, né, sobre esses aspectos trazidos aí, Rogério, de tecnologia, de soluções, como o professor Zé Celso trouxe também, mencionou, as grandes oportunidades, e depois o Vicente também trazer essa visão dele. E aí a gente fazer uma rodada final sobre a visão e a proposta de cada um sobre qual deva ser a primeira prioridade para a qual convergimos em relação a uma aceleração da transformação positiva do grande problema da saúde, que é o crescimento exorbitante de despesas e ineficiência, não no cuidado assistencial, mas ineficiência da gestão do cuidado por fatores que, em tese, a tecnologia já soluciona, né? E passo aí, então, para você, Rogério, e depois o Vicente, e depois a gente fazer essa rodada rápida, lembrando que quando a gente criou o Hub Saúde e também a Saúde Ventures, a gente tinha esse projeto e trouxe Totos, Saúde Ventures, Hospital São Francisco, e aqui agora o professor Zé Celso, Fernando, a ideia de criar uma comunidade exatamente para celebrar essas coisas incríveis que o doutor Helder mencionou, soluções de realidade virtual dentro do Hospital SUS, professor Zé Celso trazendo também ali o que se passa no âmbito de uma instituição tradicional e de excelência, Fernando com a experiência prática aí nas relações tecnológicas do IoT ou do IoMT. Então, a gente está aqui fazendo isso e eu fico muito feliz de cada vez mais a gente aumentar esse círculo concêntrico de convergência do lugar da inovação no pragmatismo para a transformação. Por favor, Rogério.
Tá, beleza. Na verdade, é um prazer mesmo ficar aqui escutando aí essa turma aí que conhece tudo. Mas, assim, falando na parte tecnológica, na parte de soluções, eu enxergo que quando a gente fala de IoT, né, de IoT, dispositivos vestíveis, né, wearables, bem como a inteligência artificial, a gente tem grandes aplicabilidades na tecnologia como um todo, né? A gente pode trabalhar isso aí tanto na parte da prevenção quanto na parte da medicina, da atenção à primária saúde, né, quanto na parte do tratamento do doença. Como exemplo, a gente pode colocar, ver até aí muito comum os wearables para coleta de dados para avaliar se como é que estão os meus indicadores, né, se numa forma mais preventiva, né, isso é uma coisa muito, a gente usa muito isso, e o dado, né, o dado bruto aplicado a uma centralização, uma consolidação de informações, como foi colocado aqui, baseado em padrões, quando a gente trabalha essas informações, a gente consegue definir padrões e tendências utilizando a inteligência artificial. E também outra grande aplicabilidade que eu vejo quando a gente fala disso é na medicina avaliar a questão também da gente a garantir a efetividade de um tratamento, inclusive a desospitalização do paciente. Eu acho que o IoT, a inteligência artificial como um todo, também colocando nesse bolo, ela pode gerar uma melhor qualidade para o paciente, um melhor tratamento do paciente, diminuir o seu período de internação, e a partir daí você gerar mais satisfação com o paciente e, obviamente, reduzir custos da cadeia. Porque a gente já discutiu aqui em outras rodadas aqui, a inflação médica, né, ou a inflação do custo de saúde hoje no Brasil, ela está sendo exponencial. Se não tomarmos ações a curto prazo, isso aí vai ficar impagável. Isso é uma coisa assim que acontece, isso são aplicações assim muito práticas que a gente tem visto que isso aí é o que funciona. Por exemplo, vamos supor que um paciente ele faça uma cirurgia hiperbárica, acho que quem é da área aí, acho que o doutor Zé Celso é da área, a gente sabe que o risco de insucesso de um paciente desse, caso não siga uma dieta adequada, é muito comum. Então, a medicina baseada em valor, a partir de monitoramentos, a partir de análise se o paciente está cumprindo aquela dieta, ela pode determinar o sucesso ou insucesso desse procedimento. Obviamente, há de exemplo, não sou especialista na área, mas são aí parceiros que a gente trabalha, a gente consegue, através de monitoramentos, através de indicadores, avaliar se aquele procedimento ele vai ter um sucesso ou insucesso e melhoria da qualidade de vida do paciente. Enfim, são inúmeras as possibilidades, né? A gente vê grandes possibilidades aí, grandes aplicações de pacientes que eles não precisam de estar internados em casa, mas através de wearables, com a coleta de informações, a integração dessas informações com os sistemas médicos, você consegue monitorar pacientes, obviamente que não em estados tão graves, com a integração de dados desses dispositivos ao prontuário do paciente, a partir daí você consegue fazer uma avaliação remota, monitoramento remoto do paciente. Enfim, as aplicações são inúmeras, acho que as health techs aí vem trazendo novas, trazendo esse tema também das health techs, é o boom que vem surgindo em cima disso. Eu acho que temos grandes investidores e grandes fomentadores aqui no grupo. Eu acho que isso aí Eu acredito que isso aí, soluções serão exponenciais a cada dia. A gente já vem num boom, como eu falei, desde o ano passado. Acho que a cada dia surgirão novas soluções, novas tendências e novas ferramentas para melhorar mais a qualidade do paciente e a melhoria do atendimento aí das instituições de saúde.
Rogério, você teria um ponto prioritário número um de convergência ali, de união de esforços, para colocar agora?
Eu acho que o grande ponto aí, Fábio, é a questão da normatização dos dados. Eu acho que hoje, quando a gente fala de trabalhar informação, a gente não tem normatização. Eu acho que é uma prioridade número um da tecnologia hospitalar hoje, se posso colocar assim. A gente precisa de alguma forma normatizar as informações. Nada conversa com nada, cada um tem seu padrão, e eu acho que a partir do momento que a gente conseguir normatizar dados, as coisas vão mudar. A gente tem alguns exemplos, HL7, né, coisas assim que já funcionam bem, são boas experiências que a gente trabalha, mas a partir do momento que a gente começar a normatizar dados de prontuário, dados de paciente, dados de procedimento, dados de exame, a nossa vida vai mudar e tudo que a gente está falando aqui vai gerar uma simplificação muito grande.
Obrigado, Vicente. Vicente,
é, não. Fábio,
Vicente, ou é Vicente?
Não, pode ser Vicente. Eu localizo para o Brasil. Oh, Fábio, uma coisa incrível, assim, a gente fala de... às vezes a gente comenta como o Brasil está atrasado, né? Mas é impressionante como os Estados Unidos é pior na questão do prontuário, né? Não existe qualquer tipo de comunicação entre hospitais e clínicas. Então, se eu for, por exemplo, na rede da Kaiser, né, que é uma grande rede de saúde aqui, e enquanto eu estiver na rede da Kaiser, ok, é tudo integrado, né, mas no momento que eu vou numa outra clínica para fazer um exame, essas duas não vão mais se conversar. E para eu conseguir ter acesso ao meu prontuário, né, aos meus exames, é um processo assim, muito burocrático. Eu não posso solicitar por telefone, eu tenho que solicitar por fax ou carta. Então, assim, é muito, muito arcaico. Então, acho que nesse ponto, os Estados Unidos está bem atrás, né? Uma coisa que eu acredito que a indústria de saúde deva fazer, e talvez nem esperar por governo, é atuar de forma conjunta aí todos os elos da cadeia, né? Então, provedor de operadoras, hospitais e profissionais e tudo mais, é a gente pensar, por exemplo, que um prontuário, por que não a gente usar uma tecnologia distribuída, usar algum blockchain para que o prontuário ele não seja mais, por exemplo, de propriedade da Unimed, da Saúde X, da Saúde Y, de propriedade do paciente, né? E aonde quer que ele esteja, ele tem acesso a esse prontuário, inclusive ele fica armazenado de forma distribuída, né? Então, esse é um tema que eu acho que a gente poderia explorar mais de forma colaborativa na indústria, né? Porque o prontuário ele não é do médico nem do hospital, ele é meu, né? Então, e tem um outro ponto com que o Rogério falou, e assim, eu tenho talvez essa vantagem de vir como um outsider, eu não sou da saúde, né? Mas eu fiquei impressionado como existe pouquíssima colaboração entre esses elos, né? Então, por exemplo, assim, eu não quero que tenha um padrão de documentos porque eu pago o hospital mais tarde. Aí, por isso, o hospital sabe disso, ele tem que cobrar um pouco mais caro porque ele demora para receber. Então, se a gente pensasse, né, atuasse de forma mais simples, com coisas integradas, o que o Rogério falou é excelente, tivesse um padrão de dados, né? Padrão para procedimento, para enfim, tudo. Isso, inclusive, poderia estar usar uma tecnologia distribuída para você armazenar e manter isso, né? Eu acho que saúde seria muito mais simples, né? Então, esses dois temas, eu acho que a gente poderia trabalhar um pouco mais. A questão do prontuário, os dados do paciente de forma distribuída e open source, por que não, né? Por que não a gente montar, quem sabe, um grande grupo, né? A gente tem aqui Unimed Belo Horizonte, se não estou enganado, a gente tem Inova São Francisco, a gente tem TOTOS, a gente tem outras empresas, montar um grupo e criar algo que seja distribuído, open source, né, com vários participantes, né? Então, e o dado é do paciente, né? E isso poderia virar o padrão do SUS, inclusive, né? E o segundo ponto, acho que é essa que o Rogério falou, normatização dos dados, né? Sem isso, não tem IoT, não tem inteligência artificial, tudo começa a partir dos dados. Então, eu começaria por esses dois. Uma questão do o prontuário de propriedade do paciente de forma distribuída, que eu sou apaixonado pelo tema de blockchain, e o segundo, normatização de dados.
Olha, pelas concordâncias, eu não sei se eu passo primeiro para o professor Zé Celso ou para o Fernando, que estão ali já tomando nota e com coisas para falar. Vou para o professor Zé Celso.
Eu também noto mesmo. Eu concordo integralmente com o que o Rogério falou. E se a gente não falar a mesma língua na geração de dados, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? E, Vicente, né, você falou a coisa que está tá no código de ética médica, o prontuário é do paciente. Então, o médico ele é o guardião do prontuário, mas a posse do prontuário é o paciente. Né? E isso não é aplicado. Né? Você citou aí a Kaiser Permanent, ela equivale mais ou menos ao sistema Unimed. Né? E é isso, quer dizer, que adianta os dados seus? Quer dizer, então, que você não pode trocar de plano de saúde, de operadora, porque suas informações estão presas lá, sendo que elas são de posse suas, né? Então, assim, é lógico que existe legislação, mas até a revelação do sigilo dos meus dados, eu tenho que autorizar como paciente, né? Então, assim, a questão do prontuário, já falaram em fazer um prontuário, tipo um cartão de crédito, um chip e tal, não sei se esse é o canal, eu acho que hoje a gente tem coisa... Tem nuvem, tem blockchain, como você falou, tem coisa mais segura e sofisticada que poderia... inclusive, né, por exemplo, eu estou em Belo Horizonte, se eu for nos Estados Unidos e precisar de um atendimento aí, o colega que vai me atender aí não sabe nada da minha vida pregressa. O Rogério falou outra coisa muito interessante também, que é essa da cirurgia bariátrica, Rogério. Cirurgia bariátrica é um grande mercado, né? E qual que é a lógica desse mercado? Salvar esses pacientes do diabetes, da hipertensão, da doença renal, de problemas de articulações e tudo mais, né? Mas é dado a literatura que o paciente se submete a um procedimento que é caro, a cirurgia bariátrica não é uma cirurgia barata, né? E se você parar de acompanhar esse paciente, hoje eu atendi uma paciente assim, com 4 anos ela começa a ter reganho de peso. Isso é dado a literatura. Quer dizer, eu perco todo esse dinheiro, todo esse esforço que foi feito a partir de 4 anos, se essa paciente não for acompanhada, né? Então, quer dizer, os wearables podem ter um papel fundamental nisso, né? Não só de monitoramento, mas também alertando o paciente para ele retornar no médico. O médico no pós-operatório de um paciente desse, ele é um grande motivador do paciente a persistir nas medidas que a cirurgia propiciou como ganho, que foi a perda de peso. Então, o acompanhamento com o profissional de saúde, o médico, o nutricionista e tudo mais, ele tem um papel muito mais educativo e motivador para manter o paciente com aquela perda de peso que você obteve com o tratamento cirúrgico. Se não é rasgar dinheiro, é enxugar gelo, se isso não é feito, entendeu? Então, existe, você lembrou bem aí, um grande desperdício nesse tipo de coisa, né? Quer dizer, o médico, aí eu vou emendar já para encerrar minha fala, o médico, o cirurgião, resolve o problema, ganha o dinheiro dele fazendo a cirurgia e o paciente sai da cadeia. É só completando o que o Vicente falou, desculpa, viu, Vicente? O Michael Porter publicou um único livro sobre a saúde, que é o Repensando a Saúde, né? E ele deixa claro que existe um jogo de soma zero, né? O plano de saúde está preocupado com o médico, que está gastando muito, o fornecedor de prótese quer ganhar o dinheiro dele, está cada um preocupado com o seu negócio e ninguém está entregando valor para o paciente, né? O paciente que paga essa conta toda, ele está de fora dessa equação. Que o paciente só quer uma coisa: você está preocupado comigo? Eu estou pagando esse plano e tem alguém preocupado comigo? Né? A resposta a essa pergunta é verdadeiramente a pergunta de $1 milhão. Né? Então, assim, o que o paciente quer, na verdade, ninguém está preocupado com o que ele quer. O que ele quer é saúde. Né? Ele quer saúde. Né? Ele quer que estejam preocupados com ele. Então, na hora que o paciente precisa de uma informação no prontuário e ele está preso em algum lugar que ele não tem acesso, não estão preocupados comigo. Estão preocupados em sustentar o sistema, qualquer que seja, ou público ou privado, enfim. Né? Então, assim, respondendo a pergunta, qual que é a prioridade? Estruturar os dados, falar a mesma língua desses dados, senão não vai ter nada. Evidentemente, esses dados têm que convergir com o prontuário eletrônico, que é por legislação, que é pelo Código de Ética Médica do paciente. Né?
Então, muito bacana. Muito bom, professor. E muito legal também o depoimento do Vicente de que, nos Estados Unidos, esse acesso a dados, aos próprios dados é um parto, né? Na lógica da saúde, mostrando que nem tudo que tem lá é necessariamente melhor. Mas as startups de saúde lá realmente são incríveis, como esse mercado que começa. E voltamos a perceber que realmente a saúde é o lugar de oportunidades sensacionais, a última fronteira aí para transformações incríveis e criação de valor e de negócios exponenciais. Eu acho que essa a gente converge nisso, né? Então, doutor Helder, eu passaria para a sua posição final, a sua prioridade, para a gente depois, então, concluir com o Fernando.
Eu acho que as falas estão muito confluentes, né? Inclusive, nessa questão da bariátrica, nós temos aqui um serviço de cirurgia bariátrica em São Francisco, e uma das startups que nós estamos relacionando aqui, isso, a pandemia diminuiu a velocidade desse desenvolvimento, porque nós tivemos que suspender as cirurgias no ano passado, mas agora nós estamos retomando. Mas uma das startups estava justamente com esse propósito. É um aplicativo, né, onde que há uma comunicação do paciente com a equipe da cirurgia bariátrica, onde que há o acompanhamento dele no pré e no pós-operatório através desse aplicativo. Então, acho que é um exemplo que converge bem aí com a fala de todos e que já é uma aplicação na prática, né? É claro que tem que evoluir. Eu acho que se isso fosse linkado ao prontuário do paciente, aí traria realmente benefícios muito maiores, mas já é um começo. E em termos de prioridade, eu acho que o Rogério matou a conversa logo de cara, né? Ele não deixou para a gente falar mais nada, porque é a questão realmente da normalização, essa questão dos dados serem trabalhados da mesma forma. Eu acho que a comunicabilidade, né, que tem que existir hoje na saúde como um todo, esse grande sonho do prontuário, do prontuário único, né, de estar, né, realmente em posse do paciente, né, mas também eu acho que deveria, né, ter uma conexão com o grande banco de dados do país, por exemplo. Mas isso tudo passa pela normatização. Né? Então, acho que, se for falar em prioridade, eu acho que o Rogério matou aí de primeira a questão, é a normatização realmente desses dados.
Obrigado, doutor Helder. Fernando? Acho que você está no mudo, Fernando.
Queria encerrar minha fala dizendo que eu venho sempre propagando e evangelizando no mercado como um todo que dados salvam vidas. E para fazer só uma dicotomia e um paralelo ali com a cirurgia bariátrica, eu gosto muito da sala de cirurgia. Existem soluções na sala de cirurgia, sobretudo para que você faça com que a ficha anestésica ela seja totalmente digitalizada e essas informações ali elas sejam transmitidas automaticamente para o prontuário eletrônico, também muito importantes, tanto quanto as aplicações que existem disruptivas para cirurgias bariátricas. E reitero que tecnologias exponenciais em benefício do paciente só vai ter ganhos no ecossistema de saúde do Brasil, independente se ele é público, privado ou filantrópico, né? Então, eu acho que nós temos que também sensibilizar e engajar os profissionais de saúde para que eles estejam um pouco mais receptivos e ávidos às novas tecnologias, a um mindset inovador. E, sobretudo, queria finalizar pedindo para que os profissionais e quem está na academia, né? Eu estou ali, dou aula em universidades, que preparem os profissionais de saúde na academia, na base, com esse mindset de que quando ele estiver no front de trabalho, de atuação, ele vai se deparar com as novas tecnologias que vieram para ficar. É um caminho sem volta, mas que nós temos que preparar os nossos jovens profissionais na academia, para que quando eles estiverem ali no dia a dia, eles entendam e compreendam e consigam fazer um desfecho clínico também com segurança, sem nenhum tipo de equívoco e com a certeza que a tecnologia não vai substituí-lo, a tecnologia vai somar.
Muito bom, Fernando. Eu acho que a gente está respeitando aqui o nosso tempo de 1h30, né? Estamos chegando a 1h16, com muita qualidade. Eu estou muito feliz com a contribuição que cada um de vocês deu de verdade, doutor Helder, doutor Zé Celso, Rogério, Vicente, Fernando. A convergência e o nível do debate foi muito grande. Eu acho que isso tudo gera sinapses em nós, que nos leva a lugares melhores, a convergências, e aceita aí, viu, Vicente, esse seu chamado ao desafio da integração, né, Rogério? O papel do Hub, quando a gente concebeu ele, era esse mesmo. Vamos bater um papo aqui depois para a gente evoluir nisso aí. Eu acho que tem uma dose de provocação que a gente tem que fazer, né? Eu acho que o lugar do médico é o lugar de cuidar bem do paciente, e a gente nunca pode se esquecer disso, antes de mais nada, valorizando esse papel essencial e precípuo, né? Quando a gente vai para o campo da gestão da saúde, em todos os lados, a gente ainda encontra resistência em um modelo mental, algumas vezes, conservador. E o problema é que o ciclo da mudança está mais curto, então o desafio está mais premente e acho que a gente tem que ter alguma ousadia numa provocação positiva, saudável, responsável. Por isso que é muito bacana, né, ter o diretor das Ciências Médicas, professor Zé Celso, porque o senhor traz o endosso da sua credibilidade, da sua visão de futuro, integra a tradição com a inovação. Doutor Helder também, que sustentou uma revolução aí no Complexo Hospitalar São Francisco, e dispensa falar da qualidade, do orgulho que a gente tem da TOTS e de um profissional do nível do Fernando. Eu proponho que a gente continue nessa convergência aí. Estou pensando aqui um desafio para a gente se unir em torno dele, mas depois, pessoalmente, eu aciono cada um. Muito obrigado de verdade a todos. Acho que a gente fez o bem mais uma vez. E uma boa noite. E até o próximo MedTech Talks. Até lá.
Obrigado a todos aí.
Boa noite. Muito obrigado.
Fiquem com Deus.